Muito bem, a gente está em uma sala aqui na Secretaria Municipal de Saúde de Itamaraju e a gente vai bater um papo com o prefeito municipal e o secretário de Saúde. Primeiro, bater um papo com o Luiz Fábio. Secretário, boa tarde. O que pode dizer agora para a população em relação a essas doses que chegaram ontem em Itamaraju? Cerca de 530 doses.
Boa tarde a todos os ouvintes. Primeiro, eu quero dizer a alegria, né, satisfação e emoção que foi quando recebemos as doses que chegaram aqui em Itamaraju. Acendeu-se novamente a esperança, né? Estamos começando a vencer esse vírus que infelizmente tem assolado, entristecido famílias e tem levado, né, a um outro plano espiritual as pessoas que fazem parte do nosso meio. Chegaram aqui na nossa cidade, como você mesmo falou, 530 doses da vacina, a vacina é o Coronavac, né? E nós iremos priorizar nesse primeiro momento, com essa quantidade pouca que chegou, os profissionais de saúde, né? Todos os profissionais de saúde, quer da rede pública também, e da rede privada num segundo momento, e a população indígena do nosso município e as pessoas acima de 75 anos.
Fábio, 530 doses, como é que será a aplicação disso? Vai ser feita uma divisão, haja vista que em 28 dias tem que se aplicar a segunda dose. Qual a opção que o município faz? Por quê? Aplica 530 doses em 530 pacientes distintos ou isso será dividido por dois?
Não, as 530 doses serão individuais, serão 530 pessoas imunizadas nesse primeiro momento. A segunda remessa, né, o reforço dessas doses, já estão em posse do governo do estado, na Secretaria do Estado, da Saúde do Estado, e dentro dessa janela aí de duas ou até quatro semanas já vai estar chegando, sendo disponibilizado ao nosso município para aplicar a segunda dose, né, o reforço nessas 500 pessoas que vão ser contempladas nesse instante.
Secretário, então, o município de Itamaraju está seguro fazendo essa aplicação total de 530 doses, esperando esse plano lote.
Sim, sim. As vacinas já estão em poder do Estado, já estão na Secretaria de Saúde, né, do Estado, não está na Secretaria de Saúde do município, não está aqui em Itamaraju. E no momento oportuno, mas dentro dessa janela, dentro dos 30 dias, vai ser feita a segunda aplicação.
No tocante à ampliação do serviço, existe uma posição oficial do Ministério da Saúde e toda a Secretaria Estadual de Saúde quanto à chegada de possíveis novas doses, fora o recurso que já está garantido?
Por enquanto, nós não temos nenhuma informação oficial. Nós queremos acreditar, né, que o governo federal, o governo estadual já estão se mobilizando em relação a isso, né, buscando uma nova quantidade de vacinas para ser disponibilizada para a população. Mas, por enquanto, oficialmente, ainda não temos nenhuma informação em relação a isso.
Secretário, por que que Itamaraju recebeu simplesmente 530 doses, já o município de Prado, logo bem próximo aqui, com a quantidade de habitantes bem inferior, recebeu praticamente duas vezes mais?
A informação que chega ao nosso conhecimento é que essa quantidade é referente à comunidade indígena, né, que tem sido uma parcela maior, vai ser uma parcela maior contemplada. Mas oficialmente também nós não sabemos, nós não temos essa informação para poder dizer. Então, por enquanto, a gente ainda está buscando aos órgãos competentes, isso aí depois o nosso prefeito, o nosso gestor também vai conversar agora, o presidente da APS, né? Aí ele já vai buscar essa informação para nós também.
E, prefeito, aproveitando a sua presença nesse momento, porque não dizer histórico para o enfrentamento da pandemia em todo o Brasil, a gente sabe que em dado momento a vacinação ela será uma realidade para a grande maioria da população. E a gente tem observado em alguns setores da sociedade uma certa resistência à vacina. O que o doutor Marcelo, como médico, poderia trazer de mensagem para a população agora com relação a tomar ou não tomar a vacina?
Sempre é importante esclarecer que a população as dúvidas, né? Porque tudo que é novo gera dúvida. Essa pergunta foi bastante pertinente. A medicina é feita de estudos e de conhecimento. E eu sei que essa pandemia deixou todo mundo meio sem saber o que fazer, até nas decisões iniciais, fecha comércio, abre comércio, distanciamento, pode, não pode, barreira sanitária é válida, não é? Então as decisões estavam difíceis de tomar, e eu não falo erro, mas muitas pessoas tomaram decisões que não tinha que acrescentar muita coisa. Eu sinto exemplo de algumas drogas que foram colocadas como tratamento e sem nenhum estudo científico. A gente sabe de onde sai 90% dos estudos científicos sobre saúde e medicina, sabe? Inglaterra, vindo de Oxford, Estados Unidos, França, Alemanha e Japão, sai 90% dos estudos sobre a ciência. O Brasil foi um dos poucos países que encabeçou dizendo que a cloroquina era uma droga extremamente eficaz contra o coronavírus. A gente sabe que não tem nenhum estudo sério científico que comprova isso. Mas a gente acabou conseguindo utilizando. Então isso acabou gerando muitas coisas. E uma coisa que é impressionante também, me propôs no próprio grupo médico, pessoas falando contra a vacina. Eu sempre falo, quando me perguntam, qual a maior invenção da humanidade até hoje? Chama-se vacina. O que mais salvou vida no mundo, qualquer estudo científico que você fizer, chama-se vacina. E aí vem vacina daqueles centros onde desenvolve a maioria dos estudos científicos do mundo, como a Oxford, como a Pfizer, são estudos da vanguarda dos estudos médicos. E aí, infelizmente, algumas pessoas, a gente vê isso não só contra a vacina do coronavírus, mas a gente vê sobre outras vacinas, algumas pessoas que são contra. Mas a gente sabe, que o conhecimento que a gente tem sobre saúde, que a única forma exata da gente conseguir superar essa pandemia de forma mais rápida é com uma vacina. Então, eu acho que a solução está aqui batendo na nossa porta, que é a vacina. É, eu sou fã, acredito e divulgo todos, se puderem, e se a gente tiver a vacina, lógico, para todos, que é uma demanda que a gente precisa resolver, mas para qualquer pessoa com a cabeça no lugar, é a única solução palpável e viável para essa doença. Que é a solução de saúde pública e econômica, né, para o mundo inteiro.
Na sua opinião, seria correto afirmar que a vacina é hoje a única ferramenta cientificamente embasada para o enfrentamento da Covid-19?
Sim, para profilaxia, não para tratamento. O que algumas pessoas divulgam, inclusive tem médicos aí na região que divulgam, é que usar cloroquina, aquele kit, profilaticamente diminui o risco. Sinceramente, a gente até utilizou, distribuiu a população, mas a gente não vê grande eficiência no tratamento. Mostrou, mas naquele momento tinha que ser utilizado, porque era a única ferramenta que a gente tinha. Só que chega um certo momento, depois de quase um ano dessa pandemia, que o melhor tratamento, vamos dizer assim, a única ferramenta realmente eficaz possa ser a vacina. Toda a população deve ser vacinada, porque ela é segura. Nós perdemos no mundo mais de 2 milhões de vidas, né? Por conta dessa pandemia. No Brasil passou de 210 mil casos de óbitos. Então, eu duvido muito que a vacina seja pior do que o que a gente está vivendo. Então, a vacina, com certeza, é a saída. A gente recebe com alegria de um lado e apreensão do outro. Alegria por receber as doses, né, Paulo? E apreensão porque a gente não sabe quantas doses virão no total. Não vai estar maluco para o Brasil como um todo. E a gente sabe que tem, se eu não me engano, 12 milhões de doses foram distribuídas entre São Paulo e o resto do país. Mas a gente não sabe, nossa população de mais de 200 milhões de pessoas, multiplicado por 2, né, que é dose de reforço, a gente está longe de atingir o número ideal de vacina, mas a gente tem que começar. A gente começa pelo número 1. E a gente vai esperando chegar aos 77 mil itamaraguenses. A gente ainda tem alguns protocolos, parece que menores de 18 anos não precisam ser vacinados. E o Ministério da Saúde vai mandar os protocolos, a gente vai seguir o protocolo. O protocolo do Ministério da Saúde é para ser seguido, nós vamos seguindo.
Prefeito, eu tenho um grupo também, nessa linha de frente, pode ficar ainda de fora dessa primeira etapa de vacinação? Como é que foi elaborado isso, Ricardo?
Sim, pela quantidade de idosos, se a gente for calcular o número de idosos com mais de 75 anos, a população indígena e os profissionais da área da saúde, se eu não me engano, são apenas 3 mil, né?
Eu acho.
3.500, mais ou menos 3.500 pessoas que seriam contempladas nessa primeira fase. Seriam 7 mil idosos que a gente precisaria só para contemplar essa faixa etária. Mas, eu já falei, pelo número de idosos que recebeu, nenhuma cidade do Brasil, acredito, consiga fazer nessa primeira etapa. Mas, como eu falei, também a gente tem que começar pelo número 1. A gente está começando. A gente vai escolher a prioridade dentro da prioridade. Aquelas pessoas que se expõem mais, Porque dentro da equipe da saúde tem o médico que está no pronto-socorro trabalhando diretamente com o Covid. Tem o enfermeiro, tem a enfermagem, a menina da limpeza. Esses aí vão ser prioridade. O enfermeiro, a equipe do SAMU. Agora tem a equipe da área da saúde, por exemplo, a parte, né, parte burocrática, o secretário de saúde. Ele está aqui dentro, eu sei que ele foi, tá vendo, né? Que ele vai ficar de fora. Entendeu? Infelizmente, dentro do próprio processo da saúde, a gente vai ter que priorizar. O próprio lei do SUS fala da equidade, né? Que a equidade é dar prioridade àqueles que precisam mais.
Sr. Fábio, algo mais a acrescentar sobre esse plano de vacinação?
É, pedir só a paciência e a compreensão da população, né? Como o nosso prefeito, o Tomás Sérgio, já falou, não tem doses para todo mundo. Não adianta vocês irem para os postos de saúde, de hospital, para a vigilância epidemiológica, porque as pessoas que irão ser contempladas com a vacina vão ser feitas através de critérios que o grupo está criando. Tá? Por enquanto, a coisa que a gente mais pede ainda para a população é higienização das mãos, distanciamento e o uso de máscara. Evitem a aglomeração. Hoje eu estava assistindo pela manhã, Marcelo, uma reportagem, e o governo do estado estima que para a gente conseguir uma total imunização da população vai durar em torno de mais de 14 meses. Então, enquanto isso, vamos fazer a nossa parte. Não estamos na época de estar reunindo todo mundo para comer churrasco e tomar cerveja, não. Por enquanto, é para a gente fazer o distanciamento social, o uso de máscara e higienização das mãos, gente. Vamos ajudar para que a gente não continue com esses números que têm aumentado a cada dia.